começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Futebol é nacional. 17h, vem com a gente conferir os destaques do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Assim não, meu garoto. Flamengo perde pro São Paulo com falha clamorosa do goleiro Hugo Souza. Seleção brasileira. Gabriel Menino testa positivo para Covid-19 e está desconvocado. Tricolor cresce a expectativa pelo retorno do veterano Nenê. Mais desfalques. Leandro Castan, Miranda, Ribamar e Carlinhos testam positivo para Covid-19. Técnico Ramon Dias quer Botafogo mais intenso e mais ofensivo contra o Bragantino. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Joga com coração e veste a camisa legal. É o conforto, sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte. Na Nacional.
No Mundo da Bola de hoje, a gente começa o programa nessa quinta-feira, antes da pesquisa do dia. Vamos ao repórter Maurício Costa com todas as informações do jogão de ontem. A vitória do São Paulo em pleno Maracanã, 2-1 sobre o Flamengo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.
Maurício Costa.
Flamengo e São Paulo se encaminhavam para um empate em 1-1 até os 42 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Hugo Souza dominou a bola dentro da área e tentou driblar Brenner. O atacante desarmou o rubro-negro e marcou o gol da vitória do tricolor no Maracanã. A incrível falha do goleiro do Flamengo, que entrou no lugar de Diego Alves, lesionado, pode ter custado caro ao time do Rio de Janeiro. Com a vitória fora de casa, São Paulo precisa de apenas um empate na próxima quarta-feira no jogo de volta no Morumbi para garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil. Apesar do resultado positivo, o time paulista não foi bem e só deu 3 chutes a gol durante toda a partida. No primeiro tempo, o São Paulo sequer chegou perto da área adversária. Com muitos erros de saída de bola, o time de Fernando Diniz só não foi para o intervalo atrás no placar porque o Flamengo abusou de perder gols. Bruno Henrique e Gabigol tiveram chances claras, mas finalizaram mal. Gabigol até marcou, mas o lance foi anulado devido a impedimento do atacante. O técnico Rogério Ceni elogiou a atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo.
O Flamengo jogou bem. É uma pena, frustrante é você sair com uma derrota, na maneira que foi. Mas é agradável. Eu fico feliz de ver a maneira como eles se portaram, como eles se comportaram dentro do campo e como foi jogada a partida. Se fosse 2-3-0 no primeiro tempo, estaria justo, estaria normal. Mas o futebol é assim. Mas nós fizemos uma bela partida. Uma pena o resultado final.
Na segunda etapa, o São Paulo finalmente deu um chute a gol. Logo aos 2 minutos, Gabriel Sara deu passe perfeito para Brenner, que invadiu a área e tocou na saída de Diego Alves para fazer 1-0. No lance seguinte, o Flamengo empatou. Arrascaeta tentou passe para Gabigol, a bola sobrou para Bruno Henrique. O camisa 27 conseguiu encontrar o artilheiro, que tocou com categoria para deixar tudo igual. Logo depois do gol do Flamengo, Diego Alves caiu no gramado sentindo cãibras e precisou ser substituído. Hugo Souza entrou e salvou a equipe aos 11 minutos defendendo um chute de Luciano a queima-roupa. As melhores chances de desempatar surgiram dos pés de Arrascaeta. Aos 23 minutos, o Uruguai aproveitou o erro de saída de bola de Bruno Alves, mas chutou para fora. Aos 37, o camisa 14 tentou o ângulo esquerdo de Thiago Volpe, que fez grande defesa. Quando 1-1 parecia inevitável, o Flamengo tomou o segundo. A equipe trocou passes no campo de defesa de forma perigosa até que Hugo Souza tentou o drible em Brenner e perdeu. O camisa 30 fez seu segundo gol na partida e deu a vitória ao São Paulo. Apesar da falha, Hugo Souza recebeu o apoio de Rogério Ceni.
Eu acho o Hugo um baita goleiro, eu acho que ele vai, o futuro dele é excepcional dentro do Flamengo e eu acho que além, né, no futuro, para uma seleção brasileira, é um jovem que vai passar por experiências difíceis e também por, né, grandes estádios, como foi aquela, por exemplo, contra o Palmeiras, que eu vi o primeiro jogo dele, né? Acontece, é do futebol. Claro que poderia ser mais simples o lance, poderia ser simplificado a jogada. É um risco que ele correu, uma decisão que ele tomou. Acontecerão, infelizmente acontecerá mais alguma vez na vida. E ele vai continuar sempre com crédito, e eu acho que isso vai servir de experiência para tomar decisões, principalmente em momentos de fim de jogo, nos últimos minutos do jogo.
No dia da estreia de Rogério Ceni como técnico rubro-negro, seu goleiro acabou entregando o resultado para o time onde sempre foi ídolo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. Realmente um jogo ontem bastante empolgante, né? Esse São Paulo 2, Flamengo 1 no Maracanã. E agora vamos à pesquisa do dia. Como sempre acontece, a tradicional pesquisa do dia aqui no programa No Mundo da Bola, exemplo do que rola na televisão. Aos domingos, na TV Brasil, 9 da noite, no programa No Mundo da Bola, na apresentação do Sérgio do Bocage. A pergunta do dia é a seguinte: você acha que o goleiro Hugo Souza, o Neneca, foi inexperiente ou irresponsável no lance do segundo gol do São Paulo? Inexperiente ou irresponsável? Essa é a pergunta para você sobre o goleiro Hugo Souza. Participe do programa através dos telefones 21, código do Rio, 21-17-6482, 21-17-6482 ou 21, lógico, código do Rio, 21-17-6788, 21-17-6788. Pode interagir comigo também nas redes sociais, lá no Instagram, tudo junto, hein? @AndréMarquesRádio, tudo junto. E no Twitter, @AMarquesRádio, também tudo junto. 5h07 da tarde, vamos começar com a opinião do comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, André Marques, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Sobre o jogo, eu já falei ontem abertamente, o Flamengo não merecia a derrota, mas falhou. Thiago Volpi foi o grande nome do jogo, e o Flamengo tem condição de reverter essa situação. Mas, sobre a pergunta, eu diria o seguinte: nem irresponsável, nem... Como é que você... Foi a pergunta mesmo? Irresponsável o quê, André?
Se ele irresponsável ou inexperiente. Se ele foi inexperiente ou irresponsável.
Nem irresponsável, nem inexperiente. Ele foi soberbo. Soberbo. Sabe o que acontece? Futebol hoje, não somos nós aqui da Rádio Nacional, não. Não é uma crítica, não. É um assunto que está... Qualquer... de televisão, dessas que fala de futebol o tempo todo, qualquer jogador que faz duas boas partidas já é o maior. O Hugo é o maior, maravilhoso garoto, já barrou o Diego Alves, tem que jogar, maravilhoso. Aí entra a soberba. E futebol você tem que fazer o simples. Você gosta de goleiro, goleiro, desde que eu era menino, e eu vejo futebol desde 10 anos de idade, e jogo minhas peladas, e goleiro é o seguinte, é para defender com as mãos. Quem joga com... Eu vi dois goleiros jogar bem com os pés, o Rogério Ceni e o Júlio César. O resto complica. Tu vê um monte de goleiro aí entregando o... Ontem mesmo o Thiago Volpi quase que entrega, é que o Arrascaeta não esperava, bateu pra fora. O Jean, aquele goleiro do Atlético Goianiense, tá entregando direto, tá jogando com os pés. Então, futebol, goleiro com as mãos. Então, ele se achou soberbo. Ah, o garoto, dá um bico pra frente, meu garoto, não queira jogar bonito. Ele foi soberbo, na minha opinião, nem irresponsável, nem... ele foi soberbo, Matheus. Agora eu vou fazer um adendo: não vamos criticar o garoto, jogar a carreira dele por água abaixo, porque grandes goleiros falham. Eu citaria aqui inúmeros goleiros que falharam nas suas vitoriosas carreiras. Então não vamos acabar com a carreira dele, não vamos crucificá-lo, vamos perdoá-lo e colocar ele para trabalhar com seriedade, sem oba-oba. Que negócio de oba-oba, qualquer garoto que vem da base hoje é oba-oba, então eu diria o seguinte: tem que tratar esse assunto com cautela. O Rogério Ceni foi feliz, foi um grande goleiro, mas ele foi soberbo. E a soberba destruiu. Se dá um bico pra frente, 1-1. Quer driblar na pequena área, tomou o gol, André.
5:10 da tarde, tá chegando o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio. Márcio Guedes, me escuta, Márcio?
Tá me recebendo bem aí?
Opa, agora sim. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André. Olha, eu acho que não se pode culpar hoje o goleiro do Flamengo pela derrota, porque o Flamengo perdeu muitos gols. Houve também soberba, no caso, imperícia de atacantes do Flamengo, que tiveram muitas oportunidades. Então é claro que houve um lance decisivo no jogo. Eu diria que contou na experiência dele, houve um acerto e responsabilidade por uma razão muito simples. Se fosse uma bola atrasada, bem atrasada, e tivesse espaço, poderia até ser desculpado. Ocorre o seguinte, já foi um atraso, um fogo para ele. A distância entre ele e o Breno é muito pequena. Ele tentou dar um drible com a distância curtíssima. Isso é até difícil para um zagueiro. Então houve ali, na minha opinião, irresponsabilidade da parte dele. Quanto a soberba, eu acho que pode fazer até parte do pacote, tudo bem. Se servir de lição para a carreira dele, ótimo. Que ele nunca mais repita isso, porque se tiver pouco espaço para ele, tem que dar um bico para o lado, para qualquer lugar. Mas também há uma coisa importante ser dita sobre esse lance. Ontem, vários jogadores de defesa, principalmente de São Paulo, quiseram sair jogando, driblando e várias vezes perderam a bola. As melhores chances do Flamengo no primeiro tempo não foram jogadas construídas pelo Flamengo, sim de bolas de erros primários de saindo de bola de São Paulo. Os treinadores agora estão com essa mania de exigir dos seus jogadores que só jogando bonito, toca pra cá, toca pra lá, nada chutou pra frente, não podemos rifar a bola. Isso é uma besteira. Isso daí pode acontecer se você tiver consciência de sua posição, seu espaço, do tempo de bola, aí sim. Aí é melhor você construir a jogada. Mas se o adversário faz uma marcação alta, o adversário tem jogadores de bom nível, você não pode, de repente, sair todo lance que você sai da defesa jogando, tocando a bola. O Flamengo também faz um pouco isso. Eu acho que nunca, no futebol, na história do futebol, um curto período de tempo, tivemos tantos lances de erros de zagueiro que permitiam gols do adversário. Eu acho que isso é um retrocesso na história do futebol brasileiro. Isso tem que acabar e tem que haver pressão da mídia, de dirigentes e até dos próprios jogadores. Porque isso é um absurdo. Técnicos, com o caso de Diniz, o caso para ele, o caso máximo, exigir que os jogadores saiam jogando de qualquer maneira e não rifem a bola. Ora, tem horas que tem que rifar mesmo. Agora, o resultado de ontem é mais um resultado que mostra que posse de bola e chances perdidas não tem nada a ver com o resultado. Ganha quem coloca a bola na rede. Agora, a disputa é aberta, acho que o próximo jogo o São Paulo tem uma vantagem, mas o Flamengo tem um time tão bom, é superior ao São Paulo, que pode perfeitamente chegar lá, e, principalmente sem torcida, conseguir um bom resultado e se classificar. Está tudo em aberto.
E o jogo semana que vem, né, Márcio? Tem o Pedro, tem o Everton Ribeiro, talvez a volta do Rodrigo Caio, também um Flamengo mais completo, né?
Talvez até o Isla também, né?
É, pois é.
Não, sem dúvida alguma, o Flamengo vai estar mais forte. Agora, é evidente que o São Paulo saindo com vantagem, pode se resguardar se por acaso conseguir um gol na frente, aí complica demais o Flamengo, né? Agora, tudo vai depender das circunstâncias do jogo. O Flamengo tem, na minha opinião, time muito superior ao São Paulo. E é favorito até para ganhar o jogo. Agora, o que vai acontecer é difícil dizer.
Com certeza. Valeu, Márcio. Aquele abraço.
Um abraço. Tchau.
Valeu. Esse é o Márcio Guedes, o comentarista da Sinergia EBC. Vamos conferir também a opinião do meu amigo Rodrigo Campos. Está chegando o locutor que faz a festa da galera.
Rodrigo Campos.
Um forte abraço, André, aos amigos ligados na Nacional e no Mundo da Bola. Olha, André, esse negócio de justiça em futebol é uma coisa bem complicada, né? Porque o que é a justiça? Eu considero que justiça é você conseguir marcar os gols a partir do momento que você cria as oportunidades. O Flamengo criou várias oportunidades, sem dúvida nenhuma, foi melhor que o São Paulo durante 85% do jogo, mas não foi eficiente para marcar os gols necessários para conseguir a vitória. O São Paulo, que não jogou bem, teve menos chances e, numa dessas poucas chances, conseguiu marcar o gol. Eu consideraria o resultado injusto pelo que o Flamengo jogou e pelo que o São Paulo jogou se o Flamengo tivesse, por exemplo, um gol mal anulado, se o São Paulo tivesse um pênalti a seu favor mal marcado. Nada disso aconteceu. Então a arbitragem não influenciou em nada. Então não houve injustiça. Houve méritos para quem se aproveitou melhor das oportunidades que foram criadas. E olha que o São Paulo criou menos oportunidades que o Flamengo, mas foi muito mais eficiente, até por uma falha individual do goleiro Hugo, e por isso eu acabo achando que o resultado foi justo, essa vitória do São Paulo.
E o Hugo Souza, hein, Rodrigo? Você acha que ele tem perdão pelo que aconteceu ontem?
Olha, claro que tem perdão sim, André. O Hugo é um excelente profissional, um garoto que a gente percebe que é dedicado, um garoto que tem milhares de qualidades, tem bom tempo de bola, se posiciona bem, é grandalhão, é um cara que todo mundo que conhece diz que gosta de trabalhar. Foi muito infeliz. Esse fundamento de sair jogando com a bola nos pés, que é uma tendência nova no futebol, eu acho interessante, mas até a página 3, no máximo 4. Pelo seguinte, se ele tivesse habilidade com os pés, ele seria jogador de linha, ele não seria goleiro, né? Mas é claro que isso pode aperfeiçoar, né? O profissional pode aperfeiçoar, mas hoje os treinadores aqui no Brasil, principalmente, estão querendo quase que o goleiro vire um novo zagueiro, que ele atue com habilidade com as mãos e tenha muita habilidade com os pés. Isso é muito difícil de acontecer. São poucos os goleiros que conseguem uma eficácia interessante nesse fundamento. Então não tem como crucificar o goleiro Hugo. Tem como, é claro, falar que ele falhou, e falhou muito. Poderia ter recebido aquele passe que foi meio na fogueira do Léo Pereira também e ter dado um bico na bola, ter isolado. Não, ele tentou passar por ali e tal, ajeitar. E aí, amigo, de frente para um atacante perigoso, isso não vai acontecer impunemente. Mas ele merece o perdão, ele merece uma reflexão para ele mesmo. Tudo está acontecendo muito rápido na carreira desse jogador, da ascensão muito meteórica, de já virar titular e quase que inquestionável num time que é uma potência, né, como o Flamengo. Então ele tem que saber administrar isso. É normal falhar. Todo jogador falha. A diferença é que o Gabigol perde 15 gols. Fez um, é rei. O Hugo faz 20 defesas milagrosas, erra e proporciona uma derrota, ele é crucificado. Isso a gente tem que repensar, até para não prejudicar a carreira de um profissional que já mostrou que tem muita qualidade.
É verdade. Rodrigo Ricardo também está por aqui para participar do programa No Mundo da Bola. Queria que você desse a sua opinião sobre esse episódio do Hugo, inexperiência, irresponsabilidade, tem perdão, não tem? Boa tarde, Rodrigo.
Pedreja nesse momento. Mais uma coisa que eu também gostaria de repudiar, André, é que o goleiro Hugo, o jovem goleiro Hugo, que é negro, está recebendo insultos racistas. Isso é inadmissível. Inadmissível, seja qualquer a profissão que ele exercesse, ele é um cidadão e merece respeito, e a gente está aqui no caso falando
da... Isso é um absurdo. Isso aí é
totalmente inadmissível.
Isso aí não
que
tem...
Em pleno século XXI, a gente ainda... nas redes sociais, né, que acabam potencializando espaço e dando voz para essas pessoas que eu nem sei como classificá-las, André.
Realmente é uma situação lamentável. Isso aí realmente não tem classificação. São pessoas menores. O de melhor que a gente pode falar aqui sem forçar a barra também, sem falar palavras de baixo calão. 5:19, Luiz Ferreira, nosso querido Luiz Ferreira, que é nacional. E aí, a situação envolvendo o Hugo Souza, irresponsabilidade, inexperiência, tem perdão, no próximo jogo tem que ser ele, não, tem que botar o César, já que o Diego Alves, se bem que o Diego Alves não se machucou, teve câimbras, pode voltar na quarta-feira que vem. O que você tem a falar sobre isso, Luiz? Boa tarde.
Boa tarde para você, André Marques, e os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Querido Rodrigo Ricardo, assim como eu, ex-aluno do Colégio Pedro II, e assim como eu também teve aula de latim. Então a gente aprendeu uma coisa nas aulas de latim que dizia: errare humanum est. Quer dizer, errar é humano, sabe? Tanto que a gente via assim: a sorte está lançada, alea jacta est, e por aí vai. Olha, eu aprendi que goleiro pode ter tudo menos excesso de confiança. Eu não vou tão profundamente como o Valdir falar em soberba, mas eu falo em excesso de confiança. De repente quis dar uma moral, quis mostrar que estava em boa fase, que podia seguir como titular do Flamengo, mas acabou dando com os burros na água. Essa é muito boa, burros na água, o Márcio Guedes ia gostar. E a derrota está na conta do Hugo, não tem jeito, não tem como falar outra coisa. Sobre a saída com os pés, que é uma coisa importante, acho que tem que ter uma explicação aqui. Hoje em dia, a tendência mundial do futebol é você jogar com a marcação adiantada. Tanto que, se você joga com a marcação adiantada, com a zaga lá em cima, no meio campo, você também tem que adiantar um goleiro, porque você vai ter o espaço entre a zaga e o goleiro. Vocês concordam comigo? Então, se o pro goleiro para jogar fora da área, ele também tem que jogar com os pés. Só que, para você fazer uma equipe, e principalmente um goleiro, jogar bem com os pés, você precisa de treino, você precisa de formação de base, você precisa vir treinando isso desde os juniores. E aí tem um outro lance do Hulk que tá pipocando na internet, uma partida pela categoria de base do Flamengo, na qual ele também errou a mesma coisa, inclusive ele furou a bola, achei até pior, ele furou a bola. Então a gente vê que o jogador não teve esse tipo de treinamento da categoria de base. Vai ter agora no profissional? Eu acho difícil, mas essa questão da saída de bola tocada, eu acho que é interessante. Vou lembrar aqui, você estava comigo na transmissão de Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo 3, Atlético Paranaense 2,
sim,
pela Copa do Brasil. O segundo gol do Flamengo, marcado pelo Pedro, nasceu de uma bola rifada da zaga do Atlético Paranaense. O Caio Santos pegou a bola, veio o zagueiro, bum, pra frente. O Flamengo recuperou a bola, fez a jogada e marcou o gol. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que a gente pode falar em equilíbrio. Mas essa situação você só consegue fazer direitinho treinando. E diante do calendário insano que a gente tem no futebol brasileiro, fica difícil, André.
E você entrou numa questão que eu acho importante, que é a do calendário. O Valdir também está com a gente, comentarista que sabe o que diz, 5h22. O Valdir, sábado já tem jogo de novo, né? Flamengo e Atlético Goianiense. Essa rodada a gente sabe que é sábado e segunda, domingo, eleições municipais. Na tua opinião, o que o Rogério Ceni tem que fazer? Ele tem que preservar seus jogadores, poupar mesmo na cara dura para o jogo de volta quarta-feira que vem com o São Paulo. Tem que aproveitar para taticamente colocar o que ele tem de melhor, o que provavelmente será mais ou menos o time de quarta-feira. O que ele tem que fazer na tua opinião, Valdir?
Olha, André, primeiramente eu faria o que o Jorge Jesus fazia ano passado. Você veja bem, André, você é um cara inteligente, acompanha futebol, foi setorista há muitos anos, sabe como é que funciona. Olha só, não tem desgaste. Você vai jogar sábado no Rio, você tem o domingo livre. Aí segunda você faz um treinamento, terça outro, vai pra São Paulo, só vai jogar 9h30 da noite de quarta-feira. Uma viagem de 40. É muito mais rápido você viajar Rio pra São Paulo de sair da rádio e vir pro Ninho do Urubu. Muito mais rápido, a 2 horas. Então, não tem desgaste. Eu acho que ele tem que colocar o time que ele pensa como titular o máximo possível para jogar. Só excetuando problemas de cartão, problema de vermelho ou amarelo, problema de contusão. Fora disso, tem que botar o que ele pensa que é de melhor. Claro, consultando o departamento médico e a fisiologia, que hoje eles escalam também. Então, eu acho que, primeiro, nada de crucificar o rapaz. Covardia. Criticar, fazer covardia. Já critiquei, tinha que criticar, todo mundo tem que agora dar força pra ele, repudir qualquer tipo de covardia contra o rapaz. Mas ele é reserva. Rogério já ganhou o grupo. O Diego Alves vai voltar, saiu com cãibras ontem. Protege o garoto um pouco. Ele tem futuro, como disse o próprio Rogério na matéria do Maurício. Então protege o garoto. Então tem que botar o que é de melhor. Logo no sábado e depois na quarta-feira. Quarta-feira pode ser, né, que já estejam à disposição aquele pessoal que está servindo as seleções, o Isla, o Everton Ribeiro, o Pedro, porque a viagem de Montevideo Rio é muito rápido, quer dizer, então o jogo vai ser 8 horas da noite, quer dizer, pode chegar de madrugada aqui. Então eu acho que tem que botar o que é de melhor. Força máxima, André. Ele quer brigar pelo título do brasileiro também, né?
Sem dúvida alguma. Rodrigo Campos, que você acha dessa história? O Rogério tem que poupar os jogadores para enfrentar o Atlético Goianiense sábado, Rodrigo?
Olha, eu acho que o Flamengo não precisa poupar, porque o Flamengo tem um elenco qualificado, apesar de ter vários jogadores impossibilitados de atuar, mas eu acho que tem que ir para campo, André, com o que tem de melhor. E o intervalo de um jogo para outro não é tão curto assim, entendeu? É claro que o ideal seria uma semana para se preparar para Campeonato Brasileiro, mais uma semana para se preparar para a Copa do Brasil. Só que isso é utópico, isso não existe aqui no Brasil. Mas esse intervalo de quarta, domingo, domingo, quarta, é normal. Aqui no Brasil é muito normal. Então o Flamengo tem condições de... Até porque a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro é confortável, sim. Mas a posição que o Flamengo tem que estar pelo time que tem é a liderança. Não o segundo, o terceiro, o quarto lugar. Então eu acho que o Flamengo não tem que poupar, não. O Flamengo tem que ir com o que há de melhor, enfrentar o Atlético Goianiense com o que há de melhor, enfrentar a equipe do São Paulo no segundo e decisivo jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Agora, o Valdir, o São Paulo está numa fase realmente onde tudo dá certo, menos contra o Lanús na Sul-Americana. De qualquer forma, ganhou o jogo, foi eliminado, mas ganhou o jogo. Está numa fase incrível, vencendo as partidas, virtual líder do Campeonato Brasileiro. E o Brenner, hein? Você lembra, né, Valdir? Passou pelo Fluminense, não fez nada, e agora o cara está fedendo a gol, Valdir.
É verdade, no Fluminense fedeu a peixe, como diria aquele saudoso amigo nosso. No São Paulo tá fedendo a gol. E o pior, você sabe de uma coisa, André? No ano passado ele foi oferecido ao Botafogo. E eu fui um dos que conectei, pô, esse cara passou pelo Fluminense, não fez um gol, pô. Mas fazer o que no Botafogo? E o cara tá queimando a língua de todos nós.
Tá São Paulo sabendo tá numa legal, fase... hein?
Tá numa fase fantástica o cara, né, o Luiz? Tá fazendo gol de tudo que é jeito, mas também tá, a coisa tá ajudando, amigo. Quando São Paulo ontem, o Rodrigo colocou muito bem, eu disse ontem também aqui, futebol não premia justiça, mas o pune erros e beneficia quem tem talento. São Paulo ontem fez uma partida fraca, não chutou uma bola no gol no primeiro tempo e acabou ganhando o jogo. Primeiro chute que fez o gol. Então, eu acredito que o Fernando Diniz, até pela característica que ele tem de trabalho, ele não vai jogar atrás. Ele vai jogar de igual para igual. E aí pode facilitar para o Flamengo. Não acredito que a postura do Fernando Diniz, pelo histórico dele, bote o time lá para trás, enchendo de volante, enchendo de zagueiro. Não acredito que ele faça isso. Pode vir a fazer se estiver empatando de 0-0, de 1-1, aí sim. Aí é uma opção natural do treinador.
Ô Rodrigo, e esse São Paulo, hein? O que você achou? E aproveita e fala um pouquinho também do Brenner. Que fase é essa, ô Rodrigo?
O Brenner já mostrou, né, André, que é um jogador que tem um potencial muito grande e mais do que isso tudo, ele tem estrela. E atacante tem que ter estrela, todo mundo tem que ter estrela, mas o atacante, quando ele não está numa fase boa, ele faz tudo certo, ele domina, levanta a cabeça, estufa o peito, enche o pé, linha de fundo. Ele tira do goleiro, tirou demais do goleiro, linha de fundo. A bola bate na trave, quica em cima da linha, volta, o zagueiro tira, ele não faz o gol. Agora, quando o atacante está iluminado e o Brenner está nessa fase, principalmente quando é um atacante talentoso, a coisa dá certa. O Hugo vai dominar uma bola fácil e vai falhar. E ele vai estar ali. Isso é mérito também do jogador. Não é só estrela, não é só sorte, não é só um grande momento. É talento. Ele teve ali a sacação, olha, ele pode errar nessa bola. E foi lá, pressionou, se deu bem, fez um gol. Jogador que merece todos os elogios. Parabéns ao Brenner, parabéns ao São Paulo por ter esse jogador no elenco que está sendo extremamente útil.
Rodrigão, um abraço e até amanhã, hein?
Beleza, André, mais uma vez obrigado. Sempre uma honra, né, participar do mais tradicional programa de esportes do Rádio Brasileiro. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, até amanhã, tudo de bom, galera.
E a gente já volta daqui a pouquinho com o programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Cinco e 31, de volta aqui no programa No Mundo da Bola, na sua Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Tá na hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick traz informações sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio e também sobre a Superliga de Vôlei Masculino. É com você, Astrid. Astrid
Nick. O presidente do Comitê Olímpico Internacional garantiu, após reunião do Conselho Executivo da entidade nesta quarta-feira, que cancelar os Jogos Olímpicos do Japão não está em discussão. Thomas Bach irá integrar uma comitiva que irá a Tóquio na próxima semana. Na pauta estarão as medidas contra o Covid-19 e a viabilidade de ter torcedores de todo o mundo presentes às competições. Taubaté, Uberlândia e Campinas venceram seus desafios na abertura da terceira rodada da Superliga de Vôlei Masculino. O Taubaté derrotou o Blumenau por 3-1 e com 9 pontos na tabela é um dos líderes da competição. O Uberlândia derrotou o América Vôlei por 3-1 e subiu para a sexta colocação. O Campinas venceu o SESI por 3-0, somando 9 pontos e é também um dos líderes da Superliga Masculina de Vôlei. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick!
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
O Fogão com o Rodrigo Ricardo, que tá aqui ao meu lado no estúdio da Nacional. O que você traz de informações do Glorioso, hein, Rodrigo?
Andrezão, o Botafogo só joga na segunda-feira, às 8 da noite, contra o Botafogo só joga às 8 da noite, na segunda-feira, contra o Bragantino, no estádio Nilton Santos. Agora, uma curiosidade, até vou perguntar ao nosso Valdir Luiz daqui a pouco, é se ele tem um Instagram e se ele está seguindo o Ramon Dias. Porque o Ramon Dias já chega como campeão dos técnicos com mais seguidores no Instagram. Tava olhando aqui, são 317 mil fãs, rapaz.
Que isso?
É, o Ricardo...
Mas ele é fera, né? Foi campeão do mundo.
Sabe quem segue
campeão
ele?
Campeão da Libertadores.
Maradona segue
claro,
ele.
Pô.
Valdir Luiz também vai seguir daqui a pouco. O Ricardo Sapinto do Vasco, por exemplo,
só quando começar a ganhar.
Seguidores.
Só quando começar a ganhar.
Só quando começar a ganhar?
É, claro. E, pra e mim, ele só vai ter... Só vou segui-lo quando começar a ganhar. Quando tiver no rebaixamento, não sigo. Mas sigo você, sigo o André Marques, mas não sigo ele.
Tá certo, Valdir. Mas só a título de comparação, é claro que é porque chama atenção, porque ele já é um técnico de 61 anos, né? Ou seja, já é velha guarda, mas ele tá muito aí bem entrosado com as novas tecnologias. Como eu vinha dizendo, o Ricardo Sapinto, por exemplo, do Vasco, tem 71 mil seguidores, o Odair Helma tem 12. O Rogério Ceni do Flamengo não possui perfil na rede, mas então ele está ganhando aqui no Rio. Agora, quanto às vitórias, quanto aos resultados na primeira coletiva do Ramon Dias, que só vai realmente comandar o time a partir do dia 22 de novembro, provavelmente na 22ª rodada do campeonato, porque ele teve que se ausentar por 10 dias para fazer uma cirurgia, ele frisou que é necessidade urgente do Botafogo conquistar vitórias, trazer resultados, até para ganhar mais confiança. Até agora o Botafogo em 19 jogos tem apenas 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, André.
E aí, Valdir? Só tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? O Botafogo contratou um treinador que já vira desfalque nos 10 primeiros dias, né, Valdir?
É verdade, rapaz. Eu fico até preocupado, mas eu procurei saber. Falei até com o meu amigo Marco Agostini, que é o vice de futebol, e ele me disse que é uma cirurgia, vai tirar um pequeno nódulo na garganta e que semana que vem ele vai estar de volta. Então, e que ele foi muito decente e ele comunicou isso à diretoria do Botafogo antes de assinar o contrato. Por telefone, quando eu estava tratando das negociações, falou: olha, eu tenho um procedimento para fazer no dia tal, e não me lembro qual é o dia, mas nesse período. E ele agiu de maneira correta. Então, ele é um cara que eu tenho uma boa imagem, um cara decente, um cara, um grande treinador, foi um grande jogador que eu vi jogar na Copa de 82, Ramon Dias. Espero que ele faça sucesso. Eu só quero isso, que ele faça sucesso. Porque ele vem com toda a pompa, com o seu currículo, trouxe uma equipe inteira. O Botafogo está cometendo o mesmo erro do Flamengo. Nem tanto, porque o Flamengo agora tem o Juan e o Botafogo ainda tem o Lúcio Flávio. Mas ele traz uma comissão técnica inteira com todo o respaldo. E a gente só pede para dar certo. É, reza, pede para dar certo. que o Botafogo é muito grande, já está na hora do Botafogo, como o próprio Vasco também, que a gente vai falar daqui a pouco, voltar a disputar competição para ganhar, fazer uma competição como está fazendo o Fluminense aí, que é uma surpresa agradabilíssima. Então, só espero isso, que comece com o pé direito contra o Bragantino, com a comissão técnica, com ele dia 22, e dê uma cara ao time, que o time não tem uma cara, e o pior, você contratou demais e contratou jogadores sem qualidade. Houve um erro muito grande de avaliação no Botafogo. E esse erro vem desde o Alberto Valentim, passando pelo Paulo Autuori, e agora com o Bruno Nazzanone, e o Ramon Dias vai pagar essa conta, né? E espero que não.
Valdir, você concorda com essa primeira avaliação do Dias, dizendo que o Botafogo tem uma defesa sólida, mas tem muitos problemas no meio de campo e no ataque, e no meio em especial, o Botafogo estaria procurando volante? Que volante é esse que tem no mercado aí, Valdir?
Olha só, o Rodrigo e André, e o ouvinte da Nacional. A zaga, eu acho a zaga muito boa. O Marcelo, muito bom zagueiro, e o Canu também. Jogam junto desde 2016, mas eu acho que é muito jovem. Eu lamento a saída do Carli, porque o Botafogo não levava gol de cabeça com o Carli. E o Marcelo cresceu muito. O Carli fez o Marcelo jogar bem, fez o Igor Rabelo jogar muito bem. O Gabriel, ano passado, foi muito bem com a experiência do Carli, que é um jogador pesado, não é bom no combate direto, mas tem muitas vertentes. É bom no jogo aéreo, é bom na liderança, mas ele saiu. O Foster, a gente não definiu se é zagueiro ou se é volante. Botafogo tem de volante o Foster, que joga ali. Você tem o Luiz Otávio, você tem o José Welleson, que veio do Vitória. Você tem o Reiteria, que o Paulo Autuori deixou de herança. Sabe, mais um volante, aí eu não aguento. O Botafogo precisa de um meia. Contratou esse rapaz, o Weber Bessa, que jogou 15 minutos, o jogo aí não mostrou nada ainda, vamos esperar um pouco mais. Eu acho que o problema do Botafogo é meio campo de criação e principalmente um ou dois jogadores de lado de campo, porque a transição do Botafogo é muito lenta.
5h38, depois de falar do Botafogo, que é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, vamos falar da nossa seleção, né, Luiz Ferreira? Até porque...
Salve a seleção!
É, salve a seleção! Tem Brasil e Venezuela amanhã e na terça-feira tem Brasil e Uruguai. O técnico Tite com alguns problemas, mas já confirmou a escalação para o jogo amanhã no Morumbi, não é isso, Luiz?
Exatamente, André Marques. Alguns problemas é bondade sua, são vários problemas. O Tite já não teria os zagueiros Rodrigo Caio e Éder Militão, os volantes Fabinho e Casemiro, o meia Felipe Coutinho, e agora também teve que desconvocar o lateral Gabriel Menino, do Palmeiras. A joia alviverde testou positivo para a Covid-19 e foi desconvocado. Existe a possibilidade do Tite chamar um novo lateral direito, um novo nome para essa posição, para ser o reserva do Danilo. Sobre a situação do Gabriel Menino, quem começou a coletiva de hoje, a coletiva que antecede a partida entre Brasil e Venezuela, marcada para essas 21 horas e 30 minutos desta sexta-feira, transmissão da Rádio Nacional a partir das 21 horas, foi o doutor Rodrigo Lasmar. Vamos ouvi-lo.
Nos testes realizados ontem, o atleta Gabriel Menino foi testado positivo para a Covid-19. Todos os demais atletas do grupo testaram negativo. É importante colocarmos que na segunda-feira, quando os atletas chegaram, todos os membros da delegação testaram e os testes foram negativos. Nós já informamos o departamento médico do Palmeiras, o jogador está assintomático, já está isolado e está sendo desconvocado da seleção neste momento. Todas as medidas protetivas estão sendo reforçadas. Iremos realizar uma nova bateria de testes antes da nossa viagem para o Uruguai, após o jogo. E seguimos reforçando, então, as medidas de isolamento, de afastamento, uso de máscaras, uso de álcool em gel.
Tá aí o médico Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. O Tite também se pronunciou sobre esse desfalque de última hora do Gabriel Menino na seleção brasileira.
O doutor colocou de que foi feito e ele vai acelerar esses testes e que nesse meio tempo não há problema nenhum em nós irmos para o jogo ou no aspecto de contaminação. A grosso modo, a informação nos dada, e ele passou para todos os atletas e para nós da comissão técnica, foi essa. Mais profundidade a respeito, te confesso, eu não tenho, não sou o expert para dizer, mas a grosso modo acredito que eu tenha respondido e aquilo que o doutor nos repassou.
tá aí o Tite. O Tite que vai mandar a seleção brasileira bastante modificada com relação às partidas contra a Bolívia e o Peru nas duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ele confirmou, inclusive, que Ederson, goleiro do Manchester City, será o titular. Com isso, o Brasil irá a campo amanhã com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, tirando o Ederson no lugar do Alisson. Nenhuma mudança no sistema defensivo. Atenção para o meio-campo e ataque. Alan, ex-Vasco, jogador do Everton da Inglaterra. Douglas Luiz, outro ex-Vasco, que também joga no futebol inglês. E Everton Ribeiro, do Flamengo. No ataque, Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino. André Marques.
O Valdir Luiz, esse meio-campo, se o Felipe Coutinho não fosse cortado, seria inteiro formado na base do Vasco, hein? Alan, Douglas Luiz e terá o Everton Ribeiro, que também é um baita jogador. A seleção está bastante desfalcada, né, Valdir?
É verdade. E esse meio campo de muita qualidade, né? E o Vasco provando que sempre foi, que é um clube também que forma excelentes jogadores. Eu me lembro bem do Alan, começou na base do Madureira, jogou de lateral direito quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Gente muito boa lá do Meia, gente muito boa. O Douglas também é um bom jogador, foi lançado pelo Jorginho em 2015. Sabe, eu gostei dessa seleção que o Luiz escalou. Só vou dar uma de advogado do diabo. Eu só tirava o Thiago Silva, sabia? O Thiago Silva já deu o que tinha que dar. Eu botava aquele zagueiro que foi do Corinthians, o Felipe, que foi ali na zaga junto com o Marquinhos. Vamos renovar. Tá no Atlético de Madrid, teve em Portugal, né? Vamos renovar, o Thiago Silva vai ser titular. O Capitão Chorão vai ser titular na Copa de 2022. Para que o Thiago Silva, então? Você dizer que vai renovar? O meio-campo me agrada, o ataque me agrada. O Renan Lodi é um baita lateral direito. Eu acho que se tiver que convocar algum lateral, convoca o Guga do Atlético Mineiro, que vem fazendo um bom campeonato. Então, está ficando com uma seleção jovem, renovada, de qualidade. Eu acho que já é hora também de tirar o Thiago Silva. Nada contra o Thiago Silva, não. Tô falando pelo histórico dele, que já tá na hora dele também cantar pra subir. Já tá há muito tempo e não vai ser titular na Copa do Mundo. Então começa a arrumar um companheiro pro Marquinhos. Esse sim vai ser titular.
É isso aí. São 5h43. A gente já volta aqui com o programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Às 5h45 aqui na Rádio Nacional, tá na hora do
Momento Estádio.
A Tridnik traz as últimas do judô e também do tênis de mesa.
A Federação Internacional de Judô cancelou o Grand Prix de Zagreb, na Croácia. Com o cancelamento, o circuito mundial está suspenso até 2021. O Masters de Judô segue confirmado para janeiro em Doha. A Copa do Mundo Masculina de Tênis de Mesa começa na noite desta quinta-feira no horário de Brasília, manhã de sexta-feira no Brasil, em Weihai, na China. E dois brasileiros estarão em ação. Gustavo Tsuboi, 44 do mundo, é o primeiro a estrear. Hugo Calderano, sexto do mundo e cabeça de chave número 4, só joga na noite seguinte. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, tá na hora de falar do Flusão.
Sou tricolor de coração.
O repórter Rafael Monteiro volta aqui no programa No Mundo da Bola com as últimas do tricolor. Vem aí o repórter maneiro.
Rafael Monteiro. O Fluminense vive a expectativa de contar com o retorno do meia Nenê para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado no Allianz Parque. O jogador está recuperado de lesão na coxa esquerda e depende apenas do técnico Odair Hellmann para voltar a ser relacionado. Nenê ficou de fora dos dois últimos jogos do tricolor carioca, na vitória contra o Fortaleza e na derrota para o Grêmio. Já o atacante Luca, que foi contratado junto ao Alcor do Catar no final de setembro, está à disposição. Ele estreou no jogo passado contra o tricolor gaúcho, entrando na parte final do segundo tempo. Após período de adaptação, Luca se diz preparado fisicamente.
Hoje eu me sinto bem fisicamente, né? Porque, como eu falei, eu precisava de um tempo de readaptação, porque, né, lá o ritmo é totalmente diferente. E eu tive esse tempo, agora eu estou me sentindo muito bem. E tô à disposição, cara. Porque você tem que respeitar, né? Porque um time que vem de resultado positivo, como a gente vinha, tem que respeitar o momento de todo mundo, e eu tô procurando respeitar. Até porque também é difícil pro treinador, né? Ter tantos resultados positivos, você chegar e tirar um ou outro, isso não creio que não faz bem pro grupo. Tem que ter sequência, e eu tenho total consciência disso. Tô trabalhando para que quando a oportunidade surgir, né? Agora já tô entrando, tô podendo entrar, podendo sentir o jogo de novo. Então, tô à disposição e me preparando mais forte possível para que eu possa corresponder.
O Fluminense tem o quarto melhor ataque do Brasileirão, com 29 gols marcados. A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann faz o último treinamento amanhã no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e na sequência viaja para a capital paulista. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Valdir Luiz, Fluminense tem uma parada indigesta. O Palmeiras, 7 vitórias seguidas. Foi só o Luxemburgo sair que a coisa melhorou bastante por lá, hein, Valdir?
É verdade. Primeiro com o Andrei Lopes, né, o Cebola, e agora com o Abel Ferreira. Eu vi o jogo do Palmeiras, estava participando do programa e vendo o jogo, enquanto o Ceará. Gostei muito do Palmeiras, já tinha gostado do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Quanto ao Vasco, eu acompanhei, mas não gostei. Achei que o Vasco marcou bem o Palmeiras, faltou, foi um pouco de ousadia ao Vasco. E é o tipo do jogo de 6 pontos, né? Um tem 32, outro tem 31, né? Então, se o Fluminense ganhar, dá uma subida, se o Palmeiras ganhar, ele passa o Fluminense. Eu vejo um equilíbrio nesse jogo. O jogador que foi citado aí pelo Rafael, o Luca, ele começou muito bem, né? No Criciúma, todo mundo cobiçava ele. Foi pro Corinthians, não rodou, estava agora fora do país. Vamos ver como ele volta, né? Entrou um pouquinho no último jogo do Fluminense contra o Grêmio, mas não deu para fazer uma análise dele, porque ele jogou muito pouco. Mas é um bom reforço que ganha o Fluminense para a sequência do campeonato, André.
O Rodrigo Ricardo, você também que está por aqui, a gente está vendo um Fluminense fazendo uma competição bastante diferente, né? Uma competição bem acima do que se imaginava. O que você imagina para esse jogo com o Palmeiras?
É verdade, o Fluminense faz uma campanha até surpreendente, mas eu acho que o Palmeiras está numa ascendente. O Palmeiras, resta saber, né, se vai ter cansaço, né? Porque o Palmeiras jogou ontem, venceu em 5 minutos, acabou com o jogo, ganhou de 3-0 do Palmeiras. Também fez uma grande partida.
Ceará.
Fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, que eu também vi, ganhou também de 3. E depois da saída do Luxemburgo, algo realmente melhorou. O auxiliar, que era o Cebolinha, já tinha deixado o time mais ajustado. E o Abel Ferreira parece que foi muito bem recebido. Foi até expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro. Inclusive, isso foi engraçado, né? Porque muitas reportagens exaltaram a cordialidade, a educação dele. Mas no outro jogo, ele já mostrou a sua sanha por vencer.
É agora que o Ceará foi expulso no final do jogo.
Copa do Brasil. Exatamente.
Então, foi uma covardia, André.
E vem dos árbitros, né, Valdir?
Covardia. Ele reclamou. Normal, o cara deu vermelho direto pra ele. Quando eu digo que é futebol é folgado e arrogante, e não são punidos. O rapaz vai ser punido. O rapaz reclamou naturalmente. Era pra dar cartão amarelo, deu vermelho direto. São muito arrogantes esses árbitros, sabia? Eles têm que ser punidos. Eu quero ver árbitro de futebol punido pelo STJD.
Olha, de qualquer maneira, voltando ao jogo do Fluminense, eu acho que o Fluminense trouxe um empate, é um excelente resultado.
Não deixa de ser, não. Ô Luiz Ferreira, Fluminense pode chegar até onde aí nesse campeonato brasileiro?
Se mantiver o Nenê jogando, se mantiver o elenco em mínimas condições físicas e cumprir aquilo que o Odair Hellmann está colocando, fechar casinha e sair em velocidade ao contra-ataque, aproveitar a qualidade dos seus jogadores, o Fluminense, me arrisco a dizer que o Fluminense briga por G4. Talvez um G6, alguma coisa assim, dependendo da situação. Mas me arrisco a dizer que o Fluminense briga por G4. A ver como é que vai ficar. Internacional, com a saída do Coudet, o Atlético Mineiro, a sequência do Flamengo e o próprio São Paulo com o Diniz.
É isso aí. São 5h52, você ligado no programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. Olha esse resultado, em Bolívia 1, Equador 0. Jogo em andamento. Finalzinho do primeiro tempo, praticamente já no intervalo, 1-0 para a Bolívia em La Paz sobre o Equador. A altitude faz toda a diferença, sem dúvida alguma. Também no primeiro tempo, amistoso internacional, a Inglaterra está vencendo a Irlanda pelo placar de 2 a 0. Vamos falar do Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
O técnico Ricardo Sapinto terá mais desfalques para os próximos compromissos do Vasco. Os zagueiros Leandro Castanho e Miranda, além do atacante Ribamar, testaram positivo para o novo coronavírus, sem contar também o Carlinhos, que já havia testado anteriormente. Com isso, esses quatro jogadores não estarão à disposição para a partida contra o Sport no próximo sábado, 16h30 na Ilha do Retiro, e diante do Fortaleza, no dia 19 de novembro, portanto, quinta-feira que vem, às 19h, em São Januário. O clube ainda não confirmou oficialmente o resultado dos testes, mas a gente sempre lembra, o Vasco tem essa postura, normalmente não divulga, deixa os jogadores, membros de comissão técnica, sempre bastante à vontade para que eles próprios digam ou não a situação envolvendo a Covid-19. Sport e depois Fortaleza. São jogos que o Vasco, jogando mesmo com o Sport fora, Fortaleza em casa é obrigação, são jogos para fazer 6 pontos e dar uma respirada, hein, Valdir?
Ah, claro. O Vasco fez uma grande partida contra o Sport, você lembra? Foi a estreia do Vasco no campeonato, porque o primeiro jogo com o Palmeiras foi adiado. Fez uma bela partida ali, deu sinais de que poderia fazer uma grande campanha. Mesmo jogando lá em Recife, eu acho que o Vasco tem condição de trazer um resultado positivo. Na pior das hipóteses, um empate, mas tem como ganhar o jogo. E quanto ao Fortaleza, que mudou o treinador, agora chegou lá o Marcelo Chamusca, com o Caio Altuori, que é o filho do Paulo Altuori, que trabalha com ele, eu acho que o Fortaleza vai custar um pouco a se recuperar da perda do Rogério Ceni. E é um momento bom pro Vasco, no mínimo nesses dois jogos, o André, fazer 4 pontos.
Com certeza, tem que fazer pelo menos 4 pontos para dar uma respirada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
Porque agora, depois tem o São Paulo, né?
Isso. Agora, o Ribamar, ok, reserva, e vamos falar aqui a verdade, o Ribamar não faz falta pra ninguém. Agora, o Leandro Castan, o Miranda e o Carlinhos são jogadores titulares, e os dois zagueiros nesse momento de reconstrução com o Ricardo Sapinto é um problema bem grande, hein, Valdir?
É verdade. Esse Miranda é um bom zagueiro, né? O Castan, questionável, tem um amigo meu lá de Copacabana que adora o Ribamar, né? Ficou triste que ele pegou a Covid.
Você
mas
tá louco.
Vai recuperar. Então, o que acontece? O Ribamar tá fora, mas vai entrar, com certeza, o Marcelo Alves com o Ricardo Graça, né? Se ele não usar 3 zagueiros.
É, 3 eu acho que ele pode... tem. Só se ele botar o Jackson, que acabou de chegar e foi apresentado
ontem. E foi indicação dele, conhece bem o jogador. De repente, se tiver condição, né? Se tiver regularizado no beat, mas eu acho pouco provável, o cara treinou muito pouco. Então ele vai de Marcelo Alves, que fez um bom campeonato pelo Madureira, quando entrou bem na gestão do Ramon ainda. E o Ricardo Graça. Acho que o Vasco tem condição de trazer um bom resultado lá de Recife, André.
É isso aí, são 5h56, você ligado no programa No Mundo da Bola. Diga lá, Luiz Ferreira.
Última informação, notícia da Fórmula 1. O governo de São Paulo, André Marques, anunciou acordo para a Fórmula 1 realizar corrida em Interlagos, no tradicional circuito de Interlagos, até 2025. Uma renovação de contrato de 5 anos. Esse contrato ainda não foi assinado, mas já está praticamente certo. E o evento passa a se chamar Grande Prêmio de São Paulo, GP de São Paulo, André.
É legal, né? A Fórmula 1 é um esporte que a gente sempre gostou muito aqui no Brasil. Tivemos grandes campeões, é desnecessário lembrar Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. É bom termos aqui no Brasil um grande prêmio, né, Valdir?
É verdade, eu tive o prazer, única vez na minha vida, em 89... E eu aqui pela Rádio Nacional, eu participei dessa cobertura anual no antigo autódromo de Jacarepaguá, onde é hoje o Parque Olímpico.
E foi bacana? Conta um pouquinho mais, aproveita, vamos no finalzinho do programa. É uma experiência diferente, né, Valdir?
Ah, diferente. Você tem que se preparar bastante. Você recebe, é uma estrutura muito forte. Você recebe, já existia assessoria de imprensa naquela época, te passando um release sobre os pilotos. É muito legal, foi uma experiência muito legal para mim. Eu tive a felicidade, como repórter, cobrir Fórmula 1, basquete, vôlei, eleição. eleição. Bom, eu aprendi muito na minha vida e isso eu trago para a minha função nova de comentarista, o que eu aprendi como repórter. E você também, que você também, eu fui um grande repórter. Eu não fui tão bom, mas trabalhei com muita gente boa.
Você foi ótimo, você ainda é um ótimo repórter, a gente nunca deixa de ser repórter. Valdir, aquele abraço e até amanhã, hein, Valdir?
Grande abraço, André, foi um prazer muito grande participar do programa Mundo da Bola, como sempre, e um grande abraço para você que está ligado no Som da Nacional.
É isso aí, fechando, portanto, o programa do Mundo da Bola dessa quinta-feira. Rodrigo, Ricardo, aquele abraço e até amanhã, hein, parceiro?
Abraço, querido, tudo de bom.
Valeu, Luiz Ferreira, até mais, hein?
Até mais, até amanhã, e amanhã tem Série D na TV Brasil, a gente tá lá.
É isso aí, Série D na TV Brasil amanhã, 3 da tarde, fique ligado, Gama e Vila Nova de Nova Lima na tela da TV Brasil. Prossiga na Nacional, continue por aqui, a programação continua. Valeu, gente, aquele abraço, até amanhã. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.